Portugal pode hoje conseguir a passagem aos oitavos de final no Qatar, frente ao Uruguai. Já se sabe que Pepe vai substituir Danilo no 11 inicial por lesão do central do Paris Saint-Germain. Em direto, a partir do Qatar, está um dos enviados da Antena 1 ao Mundial, o jornalista Nuno Matos. Bom dia, Nuno. Não é possível ainda o contacto com o enviado da Antena 1 ao Qatar. O selecionador, Fernando Santos, acredita que vai ser um grande jogo e que, se em 2018 a balança pendeu para o lado dos uruguaios, desta vez, confia Fernando Santos, vai ser para Portugal.
É uma equipa de enorme qualidade e, portanto, vai ser um grande jogo, duas grandes equipas, como foi de 2018. O Uruguai ganhou, mas podia ter perdido também. Eu lembro bem do jogo, sabemos dois golos iguais, mas eu lembro muito bem desse jogo, mas correu para o lado do Uruguai, porque o jogo foi muito equilibrado e espero que agora corra para o lado de Portugal e acredito que sim, pode correr para o lado de Portugal.
E Bernardo Silva aponta a estratégia.
Segurança na circulação da bola, em reação à perda, e é saber que estamos a atacar, mas que a qualquer momento se pode perder a bola e poder controlar esses jogadores perigosos que nos podem correr nas costas.
O Presidente da Assembleia da República reuniu há pouco com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol no Qatar. Augusto Santos Silva apoia a equipa e foi transmitir esse apoio a Fernando Gomes. Aos jornalistas, assegurou que não há qualquer conflito com o país anfitrião do Mundial de Futebol, depois das declarações do Presidente da República e do Primeiro-Ministro sobre direitos humanos.
Não há nenhum problema no relacionamento entre Portugal e o Qatar, que é um relacionamento diplomático intenso. O Qatar é um dos estados do Golfo em que nós temos um embaixador residente. O Golfo é uma região estratégica para nós e, invocando a minha experiência recente, se me permitem, eu não esqueço dois factos. Infelizmente, o anterior embaixador de Portugal no Qatar, Ricardo Pracana, morreu no posto e foi inexcedível o apoio que as autoridades qataris nos prestaram nessa ocasião. E o segundo facto que eu não esqueço é que, quando nós tivemos que retirar dezenas e dezenas de pessoas do Afeganistão, designadamente afegãos que tinham colaborado com as Forças Armadas Portuguesas, conseguimos fazer porque contamos com o apoio do Paquistão na rota terrestre e contamos com o apoio do Qatar na rota aérea. E estas coisas não se esquecem.
Há boas relações entre Portugal e o Qatar. Não foram afetadas as relações entre os dois países. O sublinhado de Augusto Santos Silva, no dia em que Portugal defronta o Uruguai e pode conseguir a passagem aos oitavos de final do Mundial de Futebol. O jogo está marcado para as 7 da tarde. Vai ter relato em direto aqui na Antena 1. É a segunda partida da seleção no Grupo H. Portugal lidera com 3 pontos. Coreia do Sul e Uruguai têm 1 ponto cada. O Gana ainda não pontuou. A Coreia do Sul e o Gana encontram-se à 1 da tarde. Hoje há ainda outros 2 jogos no Mundial a contar para o Grupo G. Já às 10 da manhã joga-se o Camarões-Sérvia e às 4 da tarde o Brasil defronta a Suíça. Escolas, hospitais, fábricas e outros serviços podem ser afetados pela greve dos trabalhadores das cantinas. O Sindicato de Hotelaria e Restauração convocou o protesto que abrange os trabalhadores das cantinas concessionadas. O presidente do sindicato da região centro, António Baião, prevê, por exemplo, o fecho de refeitórios escolares.
Muitas das dos refeitórios escolares vão estar encerrados na região centro. Esperamos que ao longo do país todo também isso aconteça, porque temos essas indicações a nível, sobretudo, da região norte, onde irá haver uma grande adesão nos refeitórios escolares. Aí, o que devia acontecer é que os diretores das escolas, da parte da tarde, deviam encerrar as escolas porque não houve refeição para as crianças. Muitos pais estão na expectativa de amanhã de manhã ou entregar os seus filhos, pretenderem saber se a escola encerra de tarde ou não, porque realmente muitos não vão abrir os refeitórios escolares. Em meio hospitalar, nós temos os serviços mínimos, salvaguardamos sempre, que são dos mínimos, seja dado aos doentes que não podem sair do local onde estão e, por isso, ser-lhe-á fornecida sempre uma refeição.
Os trabalhadores exigem o reconhecimento da antiguidade, a valorização do trabalho aos fins de semana e a revisão da tabela salarial.
Os seus salários são salários muito baixos e porque no processo de negociação que encetámos recentemente, a própria Associação Patronal Aresp, que é quem representa as empresas deste setor, não aceitou negociar aumentos salariais. Os trabalhadores, na sua maioria, vão ficar abrangidos pelo salário mínimo nacional de 760 euros quando for o aumento em janeiro e, por isso, há mais do que razões para que os trabalhadores que hoje, mesmo assim, já não têm a diferença salarial que tinham entre categorias profissionais e entre as responsabilidades que têm em cada um dos refeitórios, que pelo menos lutem para que haja um aumento salarial.
É o que reivindicam os trabalhadores das cantinas, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Os sindicatos dos médicos e o Ministério da Saúde voltam hoje a reunir-se para uma segunda ronda de negociações, em causa matérias como a revisão da grelha salarial dos médicos, a definição do regime de dedicação plena e a reorganização das urgências e do trabalho clínico. E os advogados começam hoje a eleger o novo bastonário. Mais de 30 mil advogados podem votar até quarta-feira. Ao todo são 7 os candidatos. A escolha do próximo bastonário começou à meia-noite. Termina às 8 da noite de quarta-feira. Regresso ao tema de abertura desta edição, o jogo de Portugal, mais logo, frente ao Uruguai. Em direto a partir do Qatar está agora um dos enviados da Antena 1 ao Mundial, o jornalista Nuno Matos. Bom dia, Nuno.
Bom dia.
Há muitas alterações no 11 de Fernando Santos para defrontar os sul-americanos. Já sabemos da substituição de Pepe, que vai ocupar o lugar de Danilo no 11 inicial. Há outras alterações?
Tudo indica que serão 2 ou 3 alterações. Eu até aposto em 3 alterações no 11 de Portugal para o jogo de logo mais com o Uruguai. 2 na defesa, como referiste, saída do Danilo e entrada de Pepe, aliás, situação ontem confirmada pelo Fernando Santos. Na lateral esquerda, sinceramente, tenho muitas dúvidas, mas o Nuno Mendes pode levar aqui uma vantagem na lateral esquerda sobre o Rafael Guerreiro e depois no meio campo, também a baixa do Otávio, abrindo espaço a William Carvalho. Portugal tem contas a ajustar com o Charrua, já que há 4 anos no Mundial da Rússia perdeu por 2-1 com 2 de Cavani e o gol de Portugal a ser marcado por Pepe em Sochi nos oitavos de final e veio para casa, mas agora a equipa das esquinas quer contar uma outra história, até porque está apenas a um triunfo de se poder qualificar para a próxima fase deste Mundial. O jogo vai ter lugar às 10 da noite, 7 em Portugal, e este é o último jogo do dia no Qatar. São esperados entre 1.500 e 2.000 apoiantes da seleção nacional, como sabes, de várias nacionalidades, como já aconteceu na primeira partida frente ao Gana. E este Portugal-Uruguai vai ter lugar no espetacular palco da final deste Mundial, o Estádio Luseil, com capacidade para 80 mil espectadores. Como referi, entre 2 e 3 alterações. É pelo menos essa a nossa aposta, recordando, Pepe por Danilo, Nuno Mendes por Rafael Guerreiro e William Carvalho por Otávio no meio-campo.
As novidades no 11 de Portugal frente ao Uruguai, é pelo menos essa a mais forte probabilidade. A aposta do jornalista Nuno Matos, um dos 2 enviados da Antena 1 ao Mundial, que com o jornalista Paulo Sérgio vão relatar o jogo de mais logo. A campanha do Banco Alimentar contra a Fome angariou mais de 2 mil toneladas de alimentos ao longo do fim de semana, sinal da solidariedade dos portugueses, sublinha a presidente do Banco Alimentar, Isabel Joné. Foi superada a recolha do mesmo período do ano passado, um aumento de 24%. A segunda campanha de recolha de alimentos, depois do confinamento imposto pela pandemia de Covid-19, envolveu cerca de 40 mil voluntários em todo o país, decorreu em 2 mil supermercados. Os bens recolhidos vão começar a ser distribuídos a partir da próxima semana. O Presidente da República avisa que Portugal não pode arriscar deixar passar mais uma década sem nada fazer contra a pobreza. Não pode haver desculpas com problemas que vêm de fora, sublinha Marcelo Rebelo de Sousa, que considera que o país enfrenta problemas sociais muito graves e que deve estar preparado para a incerteza.
Temos de estar preparados permanentemente para aquilo que é o viver, não direi em emergência, mas em contingência, por virtude de fatores que uns controlamos, outros não controlamos. Uma coisa é certa, não poderemos voltar a olhar para os números da pobreza dentro de uma década e reconhecer que, por causa de fatores, entretanto, exógenos, o essencial não mudou.
O Presidente da República considera que o setor privado tem também um papel a desempenhar.
É notável a introdução da responsabilidade social, mas em períodos críticos de uma certa emergência, aí o apelo é acrescido à comparação entre o valor de negócios declarado ou de proventos desses negócios e aquilo que constitui a massa salarial ou as responsabilidades emergentes da própria gestão. Agravado agora pelo custo de energia, e agravado, em geral, pelo custo dos fatores de produção.
Os avisos do Presidente da República ontem no Porto, na entrega do Prémio Manuel António da Mota, um prémio que distingue instituições que se notabilizam na luta contra a pobreza e a exclusão, acolhimento e integração de migrantes e refugiados. As palavras do Presidente da República e a situação de pobreza em Portugal vão estar em debate com os ouvintes na Antena Aberta de hoje, depois das 11 da manhã aqui na Antena 1. Na China, durante todo o fim de semana, milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades, descontentes com a política Covid-0 no país. E o governo de Pequim, João Carceiro, acaba de reagir às manifestações.
O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros diz que a estratégia de combate à Covid-19 no país vai ser um êxito. Em conferência de imprensa esta manhã sobre as manifestações deste fim de semana, o porta-voz do Ministério desmentiu a declaração da BBC, que dava conta de que um dos repórteres da estação tinha sido agredido e detido pelas autoridades de Xangai, enquanto fazia a cobertura dos protestos contra a política Covid-0 do governo. Pequim diz que o repórter não se identificou como jornalista e que o relato dos acontecimentos feito pela BBC não reflete o que aconteceu. Entretanto, à Sky News, o ministro britânico do Comércio afirmou que não há desculpas para que jornalistas sejam agredidos pela polícia por estarem a cobrir protestos. É uma preocupação considerável, diz Grant Shapps. Também em Xangai, dois manifestantes foram detidos hoje, conta a agência de notícias France Press, mas ontem foram detidas mais pessoas no local dos confrontos. A polícia de Xangai ainda não disse quantas detenções fez este fim de semana. Hoje já não há vestígios dos protestos na China contra a política Covid-0 no governo. Cidades como Pequim, Xangai e Wuhan foram palco destas manifestações contra as restrições sanitárias. As redes sociais levaram a multidão para as ruas este fim de semana, mas essas informações sobre os protestos já desapareceram.
São as últimas sobre estes protestos na China e esse imbróglio com o governo britânico e a BBC por causa das alegadas agressões a um jornalista da estação pública britânica na China. O governo chinês defende-se, dizendo que o jornalista não estava identificado como profissional da comunicação social. Estes protestos na China é um tema que vamos desenvolver às 8h20 aqui na manhã. Da Antena 1.